Olá amigos, bem-vindos a mais uma conversa da Braga 25 na RUM. Hoje vamos ficar a conhecer a geração B25+, através de três dos seus intervenientes. Este projeto é uma reconfiguração do Geração 27, um grupo que consistia num órgão consultivo composto por 27 jovens para todo o trabalho em curso da Braga 27, garantindo assim o olhar dos jovens sobre o programa artístico que a cidade projetava. Ora, a missão principal da geração B25+, é a de acompanhar e contribuir para a Capital Portuguesa da Cultura 2025 em Braga. Por forma a aumentar o envolvimento e impacto destes jovens no ano do título, será desenvolvido ao longo de 2024, no próximo ano, um programa de capacitação mais intenso, com sessões regulares e em estreita relação com a programação da iniciativa. Vamos então perceber melhor os contornos desta colaboração. Comigo tenho a Vanessa Batista e os nossos convidados. Olá, Vanessa.
Olá a todos. Vamos então conhecer os convidados desta edição e que podem marcar, de alguma forma, o futuro da cultura em Braga, sendo que fazem parte do órgão consultivo da Braga 25, como disse então já a Sara. Connosco em estúdio temos Inês Cardoso, tem 17 anos e é estudante do 12º ano no agrupamento de escolas Dona Maria II. Rodrigo Vieira também tem 17 anos e é aluno do 12º ano, mas no agrupamento de escolas de Maceminos. Além disso, participou no projeto Resistance, sobre o qual falamos no último episódio desta rubrica. E por último, Dário Gomes, com 15 anos, é aluno do 10º ano do agrupamento de escolas Carlos Amarante. Muito obrigada a todos pela vossa presença, então, aqui nesta conversa da Braga 25 na RUM, sendo que alguns participaram já na sessão que teve lugar aqui na RUM, uma das sessões deste Geração B25+. Ora, para começar, uma pergunta para os três, e os microfones estão abertos. O que é que vos levou a integrar esta iniciativa, a Geração B25+?
Pronto, numa primeira fase na Geração B27, nós fomos selecionados pelas escolas, pelos nossos diretores. E os diretores escolheram com base no nosso perfil, que eram jovens, que eram tinham capacidade de representar a juventude em Braga, e eu acho que é esse mesmo o nosso papel. Nós estamos aqui para representar os jovens bracarenses, para que não sejam os adultos a fazer para os jovens, sejam os jovens a pensar para os jovens e que tenhamos realmente projetos pensados por nós. Agora, não sei se os meus colegas querem complementar.
Sim, aquilo que o Rodrigo disse não poderia dizer melhor. Nós fomos escolhidos para representar os jovens e fomos também escolhidos para tornar esta cidade mais dinâmica e mais apelativa para os jovens também, porque temos de tornar a cidade mais atrativa, e é mesmo isso que o Braga 25+, anteriormente Braga 27, queria fazer para esta cidade.
Uhum. No meu caso, não foi por seleção, foi por candidatura, e como fui um dos únicos que me candidatei, eu vim. E acho que, como eles já disseram, acho que nós fomos selecionados foi para Braga ser mais dinâmica em 2025. Acho que sim, acho que concordo com os meus colegas.
Vocês já tiveram três sessões de trabalho, uma delas, como eu disse, vocês tiveram a oportunidade de visitar os estúdios da RUM e também ter quase que uma mini formação. Como é que correu esta abordagem, esta auscultação que vocês tiveram de fazer, lá está, junto dos vossos colegas, nas vossas escolas, e também dos professores?
Ora, na primeira parte, digamos assim, foi com relutância. As pessoas não sabiam bem o que é que era, pelo menos pela minha escola, foi um pouco difícil de fazer chegar às pessoas e de fazer as pessoas se interessarem por aquilo que nós estávamos a querer fazer. Mas depois, passado algum tempo, e já estamos a fazer isto há um ano, mais Sim. ou menos, as pessoas começaram a aceitar, começaram a interessar-se por isto, e agora acho que estamos num bom caminho para fazer os outros jovens também interessarem-se pela cultura, principalmente a cultura de Braga.
Uhum. Ou seja, foi difícil primeiro chegar até, se calhar, mais até aos colegas, Sim. mas depois eles começaram a participar. Como é que foi esta experiência, se calhar, Rodrigo?
Nós
o que é que eles foram dizendo, partilhando?
Pois, isso é o mais complicado, porque o primeiro impacto, nós tivemos assim um projeto que era fazer entrevistas aos nossos colegas, aos funcionários, aos professores, e nessa primeira fase nós tivemos a primeira percepção do que é que eles pensam sobre isto. E aquilo que nós pudemos perceber é que muita gente não sabia o que é que estava a acontecer. Isto ainda na candidatura para Braga, para a Capital Europeia da Cultura.
Ou seja, não sabiam dessa candidatura?
Não sabiam. Sabiam, já tinham ouvido falar alguma coisa, mas não sabiam muito. E não sabiam também muito sobre nós. E nós tivemos esse papel. Ao fazermos espaços e dinâmicas em conjunto com a equipa, nas nossas escolas, para divulgar os nossos projetos, para divulgar os projetos que estão neste momento a acontecer. E acredito que nós temos esse papel neste momento de partilhar, principalmente com a juventude, das nossas escolas.
Uhum. Tu falas desse papel. Que maiores aprendizagens é que vocês guardam desde já do início do processo?
Dário, queres abrir?
Opa, eu acho que nós temos trabalhado muito bem e temos aprendido bastante, não só como a cultura de Braga, mas também eles ouvem-nos a nossa opinião e por acaso eu tenho aprendido bastante a falar sobre a cultura com o grupo e acho que estamos num bom caminho e que em 2025 acho que Braga vai estar como nós pretendemos.
Uhum.
Sim, concordo com o Otário, obviamente. Acho que, pelo menos no meu caso, uma das coisas que aprendi realmente foi a falar com os outros e a conseguir fazer-me ouvir. Porque uma coisa que o nosso grupo de trabalho tem muito boa é nós ouvimos-nos todos. E pode não parecer, mas hoje em dia os jovens não têm essa percepção. Muitas vezes nós não nos sentimos ouvidos e somos rebeldes para tentar ser ouvidos, para tentar que alguém, que diga, nós importamos-nos convosco. E aquilo que eu sinto na geração, no nosso grupo, é que nós somos ouvidos e que se importam connosco, e isso é muito bom.
Por todas as gerações.
Sim, exatamente.
Sim, porque nós trabalhamos essencialmente em equipa, sempre em todas as sessões, e numa das nossas sessões, a primeira deste ano, nós sugerimos que nós deveríamos criar um projeto. E foi isso que a equipa fez. Vocês vão ter um projeto, vão desenvolver um projeto, e lá para o final do próximo ano vocês vão poder implementar esse projeto. Eu acho que isso aí diz muito daquilo que se dá valor à geração de 25+.
Olha, e tu falavas há pouco, Inês, que encontraste alguma relutância no início.
Sim.
Ou seja, encontraram alguns desafios, mas que conclusões é que tiram então vocês da auscultação que fizeram? Acreditam que faltam propostas para a vossa geração, propostas culturais que vos agradem? O que é que gostavam de incluir, por exemplo, no programa da Braga 25, em termos de espetáculos? Espetáculos e não só.
Sim, claro. Eu acho que é uma pergunta um pouco complicada, porque na nossa geração nós somos difíceis, digamos assim, de captar. É difícil captar o nosso interesse, porque estamos cotidianamente assoberbados com várias informações e então é complicado que algo capte realmente o nosso interesse. Por isso acho que utilizar os meios eletrónicos e as redes sociais seria muito bom e, por exemplo, trazer cá, já que falou nos espetáculos, trazer cá artistas, pode ser muitas vezes artistas de rua, que normalmente as pessoas passam e não olham, não ligam muito. Podemos fazer espetáculos com artistas de rua, podemos trazer também espetáculos de artistas já mais conceituados, claro, realmente os jovens e a juventude de hoje em dia se interesse e que goste de ouvir. Isso seria ótimo para atrair o interesse dos jovens.
Sim, eu acho que também faz muita falta nós, jovens bracarenses, termos conhecimento da nossa cultura. Se nós, jovens, não tivermos conhecimento da nossa cultura, ter o título de Capital Portuguesa da Cultura não nos adianta de nada. Porque aquilo que eu gostava de ver, e que acho que toda a gente gostava de ver, era que os jovens bracarenses tivessem uma percepção maior sobre aquilo que se passa na nossa cidade. Não só na música, mas também na dança, em tudo o que envolve a cultura, porque cultura é muito difícil de definir. É uma palavra super complicada. Eu acho que se partirmos, é mais complicado de descrever do que amor, na minha opinião. E eu acho que
daqui a um bocadinho fazemos um parênteses. Não, mas continua.
Se as escolas, por exemplo, ensinassem mais sobre a música tradicional portuguesa e bracarense, isto tem que se combater um bocado o globalismo. O globalismo é importante, mas ter sempre presente a nossa cultura também é importante, e protegê-la é um desafio enorme, e dar a conhecer também é uma cidade bastante diversa, muito multicultural, e acho que a integração de culturas na nossa cultura bracarense é super importante. Uhum. Isto tem que passar pela juventude, principalmente, que nós somos o futuro.
Sim, sem dúvida. Ó Dário, ela falava, a Inês falava que era difícil captar o interesse das camadas jovens. A ti, como jovem que és, o que é que te interessa? O que é que gostavas de ver?
Para além do Braga.
A nível cultural, o que é que te interessa?
Acho que Braga merecia mais espaços verdes, porque acho que não, o Parque da Ponte já é um, mas acho que merecia mais, porque acho que está muito urbana e merecia mais pacifismo, porque eu acho que
lugares de contemplação, exatamente, de escape,
exatamente, e mais se calhar bibliotecas para ler e para estar tranquilamente.
Sentes falta de mais bibliotecas, de mais lugares
um
como
pouco.
Esse? Ok.
Pegando aqui nas palavras do Rodrigo sobre esta alienação e no fundo, por vezes, até alguma falta de partilha sobre algumas tradições, se calhar bracarenses, estou-me a lembrar, por exemplo, do cavaquinho. Recentemente foram publicados estudos que demonstram, lá está, que os mais jovens, infelizmente, estão mais desligados, digamos assim, da vida cultural da cidade. O que eu gostava de saber, junto de cada um de vocês, é como é que vocês descrevem a vossa relação com a vida cultural na cidade, ou seja, vocês consomem cultura, o que é que consomem, que tipo de espaços na cidade é que mais vos atraem? Se calhar, Inês.
Eu acho que o mais fácil e o mais lógico para falar é obviamente teatro circo, não é? Eu no meu caso sou uma pessoa que frequenta bastantes vezes o teatro circo, porque a nível de espetáculos e de tanto a nível de teatro como música, é um espaço que nos oferece, não só à juventude como a todas as pessoas que frequentam e vivem na cidade, é um espaço que oferece muita cultura e que é bastante apelativo. E eu acho que poderia haver mais espaços como o Teatro Cid, obviamente não tão com tanto esplendor, não é? Com tanta imponência, porque é quase impossível. Mas poderia haver realmente mais
diversidade?
Sim. Para não ser tão centralizado, porque, por exemplo, eu não moro na periferia, moro no centro, mas para pessoas que moram na periferia não têm tanto acesso, não têm tanta facilidade para usufruírem daquilo, da cultura de Braga.
Temos aqui dois representantes, entre aspas, da periferia. Num caso, o Dário mora em Arintim e o Rodrigo perto de Gondizalves, ou em Gondizalves, mas faz vida, digamos assim, numa freguesia perto. Como é que é, lá está, a vossa relação com a cultura? Sendo que já começam a haver programas que tentam levar a cultura a estas freguesias mais distantes do centro.
É verdade. Para mim, cultura, como eu já disse, é muito difícil definir. E eu prefiro passar a cultura às vezes em monumentos. O meu local de predileto, digamos assim, para estar aqui em Braga é o Jardim de Santa Bárbara ou o Jardim do Museu dos Pesquinhos. É sítios muito calmos, que eu aprecio muito, tem uma beleza natural muito interessante, que aquilo que o Dário disse, há uma falta tremenda de espaços verdes aqui na cidade de Braga e que também fazem parte da nossa cultura. Se houvesse mais um aproveito maior desses espaços, que são espaços lindíssimos, são muito apreciados pelos nossos turistas, e se houvesse um aproveitamento extra, acho que seria muito interessante. E, Dário, qual é que seria o teu espaço?
Pá, eu acho que vou concordar contigo, o Jardim de Santa Bárbara, porque além de ser um espaço verde, é magnífico, a beleza das flores, e é um espaço muito pacífico, o aroma e o próprio, como é que eu ia dizer?
O ambiente.
Exatamente, o ambiente, porque é um sítio que pode estar pacificamente e passar horas lá, não me canso de estar lá, e acho que, como o Rodrigo disse, é uma falta tremenda de espaços verdes em Braga.
E Dário, já agora, antes de estudares, agora estudas numa escola aqui mais no centro de Braga, na Carlos Amarante, qual era, lá está, a tua relação com a cultura, se calhar antes até de estar mais no centro, onde as coisas, por regra geral, acontecem mais, digamos assim?
Eu antigamente não costumava vir muito a Braga, vou ser sincero, porque eu moro mais perto de Famalicão. Agora que vim para aqui, ando muito por Braga e acho que nos tempos que eu não vim, eu acho que perdi muito, porque acho que Braga é... A cultura de Braga é muito, como o Rodrigo disse, é difícil de descrever a cultura, mas acho que os monumentos de Braga são fantásticos e acho que o tempo que eu não vim aqui perdi. E agora que ando aqui eu entendo que morar em Braga é mais fácil, como há bocado estamos a falar, porque antigamente eu não percebia nada do que estava a passar aqui em Braga, só quando vinha mesmo aqui.
Mas achas que era falta de comunicação ou uma falta de interesse da parte das pessoas que vivem fora, ou é uma falta nossa de não... A nossa informação de comunicação que não chega a essas pessoas a dizer: olha, vai ver este espetáculo, vai ver aquele concerto, venha.
Pois.
E também facilidade, às vezes também de...
Pois, de transportes, vir aqui a Braga, exatamente. Mas depois ficas afiado.
Exatamente. Eu acho que às vezes também é um bocado falta de interesse da população, mas por outro lado acho que é falta de comunicação, porque eu muitas vezes não sabia, imagina, espetáculos, eu não sabia o horário nem nada disso, só mesmo pelas redes sociais, quando comecei a ter telemóvel.
Eu até se calhar lançava aqui uma espécie de desafio. Dos três, vocês, por exemplo, costumam frequentar ou conhecem os cineclubes? Por exemplo, cineclube da cidade?
Eu não, pessoalmente reconheço.
Eu também não.
Não?
Eu também não.
Então podem seguir as redes sociais
é uma excelente forma, lá está, de também ter propostas diferentes no que toca ao cinema.
Olha, e nós estávamos a falar há pouco de locais, de jardins, de monumentos. E quanto a eventos, estou curiosa para saber o que mais vos é apelativo. Em termos de eventos culturais que existe aqui em Braga, imagina, durante um ano temos o São João, por exemplo, ou os espetáculos no Teatro Circo, ou mesmo aqui o Generation tem uma programação mais arrojada.
Como a Máquina de Gelados, por exemplo.
Máquina de Gelados, o Respira. Entretanto, toda a programação do Teatro Circo também está agora em mutação. Mas o que é que vocês gostavam de ver ou costumavam ser assíduos?
Eu sou muito assíduo à Braga Romana. Adoro a Braga Romana. Eu acho que é um período da história da Braga que é bastante importante e que não é muito valorizado às vezes pela sociedade. Porque nós pensámos em Braga, cidade dos arcebispos, mas não, Braga também era uma grande cidade romana, muito importante para o norte da Península Ibérica, e acho que, principalmente em nós jovens, se nas escolas introduzissem, assim, como é que eu posso dizer, roteiros romanos, digamos assim, na cidade, acho que nós jovens teríamos muito mais interesse em descobrir. É verdade.
São matérias que vocês estudam na escola, podiam aliar as coisas.
Quem está em humanidade, sim. Mas o problema desses vestígios romanos é que muitos deles foram destruídos durante o crescimento da cidade. A cidade cresceu, não se valorizava na altura e agora valoriza-se. E eu acho que é isto que faz falta, uma maior valorização. O pouco que há às vezes não chega. Ver só o Museu de Dom Diogo de Sousa e as termas ali, há pouca informação sobre o local, há poucos guias. E eu acho que Braga precisa realmente disto, dar a conhecer o seu passado e ao futuro e aos que cá vêm visitar-nos.
Oh Inês, e a ti? O que é que geralmente em termos de eventos culturais aqui em Braga, qual é aqueles que tu não costumas falhar?
É assim, eu também como o Rodrigo, a Braga Romana para mim é um... porque eu adoro história e adoro principalmente a história da Roma antiga.
Uma boa cidade, exato.
Sim, exato. E era como o Rodrigo estava a dizer, há uma falta de valorização, principalmente, eu acho que nos jovens agora não tanto. Porque, é assim, vamos ser sinceros, os jovens adoram uma boa festa, não é? Então, acho que a Braga Romana começou a ser mais valorizada por causa disso. Mas, na geração mais velha, a Braga Romana não tem... Eu falo por experiência, não é? Por familiares que a Braga Romana não interessa, esse tipo de, pronto, de comentários. Mas, claro que não podemos esquecer... Do São João e da Noite Branca, cá de Braga, que são, digamos assim, lendários por todo o país, não é? Todo o país se fala sobre isso. Uma coisa que eu também gostava de voltar a afirmar, que o Rodrigo falou, foi o facto de não se falar sobre isso nas escolas. Por exemplo, em História, quando nós damos sobre Roma Antiga, uma coisa que não se fala e que poderia muito bem começar a falar-se, porque é a nossa história, a nossa cultura, é sobre o período... Pronto, digamos que centralizar mais o conteúdo para a história de Braga mesmo, porque nós aprendemos muito sobre vários países, sobre várias civilizações, mas eu acho que se podia começar a focar um pouco mais na nossa própria história, porque muitas das coisas, muitas vezes a juventude não sabe sobre o que é que se passou aqui em Braga.
E o que é que te atrai mais na nossa história aqui de Braga, já agora?
Ai, é assim, é um tema muito complicado, porque a história em Braga é muito, além de ser muito vasta e muito extensa, é uma história muito boa e muito completa.
Muito rica.
É, muito
Somos
rica.
A cidade mais antiga de Portugal.
Exatamente, tem de ter boa história, não é?
É muito difícil escolher um período.
Pois, é muito complicado, mas eu gosto principalmente do período de quando nós estávamos a conquistar as terras.
Descobrimentos?
Sim. Então, não, a conquistar.
Na Reconquista.
Na Reconquista, em Portugal mesmo. Okay. Eu acho muito interessante, principalmente, essa parte da história. Que já ligada também a Braga, obviamente.
Falta conhecer agora, no fundo, o evento preferido do Dário. Não vale dizer Braga Romana.
Acho que é como a Inês disse. Se formos para os jovens, eu acho que a Noite Branca e o São João é o perfeito. Mas para mim, eu tenho que concordar com eles que é Braga Romana, porque eu também adoro história e Braga foi uma cidade importantíssima, como o Rodrigo disse, para a romanização. E que também concordo com a parte que ela disse, que nós devíamos estudar a história de Braga mesmo nas escolas, que era para os jovens começarem a entender um pouco do que se passou cá nos anos passados.
Há pouco, Inês, dizias que os jovens sentem que muitas vezes não são ouvidos, que também é difícil, vocês todos concordaram que é difícil captar a vossa atenção. Vamos colocar aqui na mesa, digamos, algumas questões que têm marcado as últimas semanas. Alterações climáticas, conflitos em vários pontos do mundo, falta de habitação a preços acessíveis, daqui a uns anos se calhar vai ser um problema que vocês vão ter mais atenção, qualidade de vida, etc, etc. A cultura pode ter algo a dizer e estes podem ser temas também que vocês, no fundo, podem dar aqui um contributo maior e é uma forma de se fazerem ouvir, ou seja, através destes problemas reais, a cultura ter algo a dizer?
Sim, eu penso que sim. A cultura tem sempre... Nós estamos rodeados de cultura. A cultura tem sempre alguma coisa a dizer, obviamente. Agora, de que forma já é mais complicado, porque tanto nos conflitos por todo o globo como alterações climáticas, são temas que... Apesar dos jovens estarem cada vez a interessar-se mais por eles, preciso um trabalho, é todo um trabalho por trás que demora tempo e que é complicado de realizar, porque nós jovens, pelo menos no meu ponto de vista, nós jovens interessamos-nos por esse tipo de coisas e achamos que tem algumas atitudes de ser tomadas, mas ao mesmo tempo nós somos um pouco... relutantes à mudança. Isto é, é complicado para nós talvez mudar alguns hábitos em prol, para nós, não só para os jovens, como para toda a gente, não é? É complicado mudar alguma coisa que nós gostamos quando para um bem maior ou para mudar alguma coisa no planeta, por exemplo, em relação às alterações climáticas. E é aí que talvez a cultura entre, não é? Nós, se educarmos os jovens, no caso as crianças, as próximas gerações, de forma mais culta em relação a esses temas, talvez conseguiremos ver a mudança e conseguiremos alcançar os objetivos que realmente mudam e que mudam o mundo, não é?
Rodrigo, lá está, também partilhas esta ideia que este tipo de temas pode ser importante para empurrar mais jovens para o lado da cultura?
Sim, a cultura ao longo de toda a nossa história teve um papel super importante e no século passado, se formos a recuar, foi logo os anos 20, onde tudo mudou basicamente ao fim da Primeira Guerra Mundial, ao fim de uma pandemia também. Será que isso pode acontecer agora? É uma questão que devíamos nos colocar a nós próprios. A educação é importante na cultura para termos mais conhecimento e é acima de tudo, a cultura contribui acima de tudo para acabar com e terminar com os extremismos, por exemplo, porque a radicalização e o extremismo só é um inimigo, um grande inimigo para a nossa cultura, um grande inimigo para o progresso cultural, e eu acho que temos este papel, enquanto jovens, de pensar por nós próprios e dizer: nós queremos isto, a cultura tem que ser isto e não pode ser alterado porque X ou Y diz. Dário, agora só voltas tu outra vez.
Opa, eu concordo com vocês em tudo, não é? Como tu disseste, eu acho que temos de ser nós jovens a decidir o que queremos, porque nós somos o futuro, e se nós queremos ver alguma coisa no futuro, temos de ser nós jovens a decidir e a trabalhar e a lutar por isso.
Muito bem. Vocês acham que a cultura é valorizada em Portugal?
Não, e nunca foi. Esse é o problema.
Bamba, queres falar sobre isso? Ou, por exemplo, explicar, achas que é uma falta de investimento público? Achas que há falta de escolas de ensino artístico, por exemplo? No que é que se traduz então essa...
Eu acho que há falta de valorização por parte da população também. Porque se nós formos a ver um artista em Portugal, posso dizer que passa fome quase. Um artista, um músico português que toque um violino, que toque outro instrumento qualquer, para ser valorizado, não é valorizado em Portugal. Ele sai para Portugal, vai para a Suécia, vai para a Inglaterra, porque são países que valorizam realmente a cultura. E eu acho que isto tem muito a ver com a tradição portuguesa de não valorizar o artista. Isto será uma luta que durará para sempre. Assim como o investimento público, que é baixíssimo. Aqui em Braga, por exemplo, para haver um grande investimento, teve que haver a candidatura à Capital Europeia da Cultura para 2027. Teve que haver esse compromisso para ter. Eu acho que para Portugal realmente estar ao nível dos grandes europeus, Portugal não pode estar à espera de candidaturas. Que formos à espera de candidaturas, quando formos a fazer candidaturas não temos património para preservar nenhuma cultura a representar no espaço europeu.
Temos que começar por mudar a cabeça dessas mesmas pessoas. Imagina, estavas a dizer que existe quase, se calhar, um estigma. Eu de chegar à beira dos meus pais e dizer: olha, eu quero ser atriz, quero seguir teatro. Aí cai o Carmo e a Trindade. Acham que isto ainda acontece, por exemplo, nas vossas famílias, ou conhecem casos de pessoas cujos percursos artísticos, que gostariam de pegar por aí fora em percursos artísticos e trabalhar na área cultural, é ostracizada, assim, digamos, pelo resto da família ou dos seus pares?
É,
sim, sim.
É uma realidade muito presente.
Sim, que não vai mudar, só muda se nós realmente fizermos qualquer coisa para que mude.
E o que é isso?
Isso é uma ótima pergunta.
Isso é uma ótima pergunta.
Tem que tentar mudar a mentalidade acima de tudo e fazer um grande investimento nesse aspecto.
Sim. E eu agora fiquei curiosa, queria saber, para além, lá está, do vosso percurso escolar, digamos, e de pertencerem também a este projeto, o que é que vocês fazem nos vossos tempos livres? Têm algum tipo de part-time que tem, lá está, uma vertente mais cultural? Tocam algum instrumento, interessam-se por teatro, pintura, não sei. Dário, começa tu agora.
Eu não, eu acho que não tenho nada ligado à vertente cultural.
Mas gostavas, por exemplo, de ter uma experiência desse tipo?
Opa, eu gostava de aprender a tocar piano.
Ok.
Eu, por acaso, sim, eu toco guitarra, estou a aprender, também é assim, uma coisa muito básica, mas... fiz parte de uma escola de música só apenas 2 anos, porque depois tive de mudar para Braga e a escola de música era em Vila Verde, e cantava, e eu hoje em dia não canto mais, infelizmente, mas escrevo os meus próprios poemas no canto mais da poesia e literatura.
Exatamente, muito bem.
O meu é, como já referiste no início, o Resistance. É aquilo que me faz mais produzir a nível cultural. Não produzo muito em comparação com o grupo, falo mais, dou mais ideias, mas é a única ligação que eu tenho à cultura.
E tu falavas há pouco de na Europa, que na Europa as pessoas, ou a atividade cultural e a cultura é mais valorizada. Que países é na Europa vos parecem assim mais cativantes a esse aspecto?
Os do Sul não são muito...
Porquê?
A mentalidade do Sul da Europa é muito conservadora, digamos assim. É muito... está parada no tempo. Enquanto que Norte da Europa, Centro da Europa, é muito mais... sempre foi assim. Tem movimentos culturais mais modernos que não ficaram estagnados no tempo, apesar de eu apreciar os mais antigos. E se eu pudesse escolher 2 países, eu escolheria provavelmente a França e a Itália pelo seu passado, principalmente a Itália pelo Renascimento e pela arte clássica. Mas isso tudo depende, é uma opinião pessoal de cada um.
Claro.
Inês?
Sim, eu, por exemplo, eu sou fascinada pela arte e pela cultura italiana. Eu, se pudesse, viajava por Itália toda só para ver as obras do passado. Agora, pensando mais no futuro, penso que talvez os países mais do norte da Europa, claro, que têm outra mentalidade, como o Rodrigo disse, como, por exemplo, a Suécia, a Noruega, o próprio Luxemburgo, que é mais centro da Europa, eu acho um ótimo país, porque além de ser dinâmico, é também muito inclusivo.
Eu adoraria a Itália, porque eu já fui lá num projeto de Erasmus e adorei a cultura. Os próprios monumentos são lindíssimos e, como o Rodrigo estava a dizer há bocado, cá em Portugal os artistas de rua são pouco valorizados, mas lá não, lá por acaso são muito valorizados e não passam fome. Eles num dia fazem bom dinheiro porque as pessoas valorizam o trabalho que eles estão ali a fazer. E claro, a história italiana é uma coisa que me fascina também muito.
Grandes pensadores. E agora que estamos a chegar perto, digamos, do fim da nossa conversa, digamos que este é o desafio maior. E agora vou começar pelo Dário, só mesmo para ele começar a dar aqui um mote nesta resposta, esta pergunta muito importante. Que Braga é que vocês gostariam de ter em 2025? Ou seja, que Braga será esta? Que projeto ou evento vocês gostariam realmente que passasse a existir? Que mudança é que precisa ser feita, lá está, em 2025?
A nível cultural.
A nível cultural.
Eu acho que Braga, no verão, sente falta de festivais de verão. Porque existe muito o Mel Sudoeste e os festivais que toda a gente conhece, mas acho que Braga não tem nenhum e merecia um com artistas conceituados. Porque se houvesse, era uma mais-valia para a cidade, porque ia atrair muita gente e também de várias culturas. E acho que os jovens iam-se começar mais a interessar por a cultura de Braga.
Se calhar havia aqui também mais saídas, não é?
Exato.
Então, Inês, que capital portuguesa da cultura é que gostarias de ter em 2025?
Bem, eu acho que o nosso grupo, a nossa equipa, está a trabalhar para ter uma capital da cultura, uma Braga mais dinâmica, uma Braga que cative e que faça com que as pessoas queiram ficar cá. Não só, não uma Braga para turistas, uma Braga para os residentes, para as pessoas que vivem cá, uma Braga que se interessa pela vida das pessoas e as pessoas que se interessam pela vida de Braga.
Certo. Braga, em 2025, nós pretendemos e concordamos, e o grupo tentou fazer isso agora neste novo ano letivo, digamos assim, onde tentámos incluir aquilo que é às vezes posto de parte na cidade, ou seja, pessoas com alguma deficiência, seja de mobilidade, seja de visão, pessoas de outras nacionalidades e culturas completamente diferentes da nossa, e eu acho que isso é o que faz falta em 2025 para Braga. Braga tem que ser uma cidade onde dê valor a essas pessoas todas, onde a nacionalidade não seja uma definição daquilo que a pessoa é, onde a cultura dessa pessoa possa ser
um impedimento, coisa.
Sim, uma barreira, não pode ser uma barreira. Essa cultura que a pessoa representa seja realmente valorizada, porque temos várias nacionalidades em Braga, provavelmente mais de 100 nacionalidades em Braga, e eu acho que essas nacionalidades e cultura às vezes não são representadas, e às vezes momentos culturais, uma semana cultural onde se partilhe por continente, por exemplo, a cultura de cada povo, acho que era super interessante, porque mesmo nós europeus temos uma cultura bastante diversa. Nós portugueses somos completamente diferentes dos espanhóis, nós bracarenses somos completamente diferentes dos alentejanos.
Absolutamente.
Essas diferenças culturais às vezes não deviam existir e deviam ser partilhadas e deviam ser motivo de celebração e interculturalidade de partilha e de conhecimento acima de tudo.
Estamos a contar convosco.
E o que é que se segue agora neste projeto da geração B25+, o que é que vocês vão andar a fazer nos próximos tempos?
Bem,
continuar a auscultar?
Bem, além de auscultar, penso que agora vamos realmente trabalhar,
passar à ação
para que Braga, para que tudo aquilo que nós dissemos agora fique e seja o que Braga vai ser no futuro, não é? Nós...
Exato, aquilo que já tínhamos falado sobre o projeto que nós vamos construir.
Exatamente.
Este vai ser o nosso principal desafio. Vamos construir o nosso projeto a partir de 2024, onde teremos um guia como é que vamos montar o nosso projeto. Teremos também financiamento próprio, teremos várias iniciativas que podemos desenvolver. E eu acho que o grande ano será 2025, em que aí a geração tem que estar a 100%. Claro. 2024 é só uma preparação para aquilo que realmente vai acontecer em 2025.
E onde é que podemos estar atentos ao progresso do vosso trabalho? Nas redes sociais da Braga 25?
Exatamente.
Okay.
Muito bem, estaremos atentos e daqui a 2 anos, quem sabe, se não nos voltamos todos a encontrar.
Ah, estou certa que sim.
Fica por aqui então a edição de outubro da conversa da Braga 25 na RUM. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa presença. Recordo que podem encontrar os episódios anteriores em podcast em rum.pt. Em novembro, estamos de volta com mais um tema e convidados. Até lá.